Muito bem. Roberto estava me lembrando um fato que eu vou tocar no assunto já, antes que passe. Muitos de vocês, os que estão aqui, os que estão nos ouvindo fora, eventualmente não tem pai, ou não é? Não tem família estruturada, por uma razão ou outra. Eu disse a vocês, contei experiências, que num tempo muito interessante da nossa vida, nós tivemos filhos postiços. Muito bom. Foram tempos totalmente diferentes, né? Vários anos. Nós vivemos numa comunidade, numa igreja, em que isso era a missão da vida. Mas isso não era uma imposição, isso virou cultura. Tinha necessidade? Quem é a família que pode adotar tal pessoa? Chegamos a ter, eu não sei, eu vou chutar, de 12 a 20 jovens morando nas famílias. Acho que uns 20, né, Rosana? Morando. Às vezes jovens problemáticos. Mas lá estiveram, entenderam o que é a família. Então, amados, nós vamos falar da próxima dimensão. Então tem duas coisas. Pode ser que você não esteja tendo pai, ou não teve. Mas Deus não quer que alguém fique sem esta função em sua vida. Isso precisa ser sarado. Eu vou contar uns causos para vocês. Lá em Jundiaí, nós temos uma casa de recuperação, que é um irmão que cuida lá, e nós é que acabamos dando uma cobertura. E tinha lá um dia, converteu-se um rapaz, um afrodescendente, como é o nome dele? O primo do Sidney? Niltinho. Cara perigoso. Veio do submundo. E um dia o irmão Laurindo, que tem um ministério muito forte nessa área de cura, etc., ele falou pro rapaz: eu quero orar com você. Tava lá o rapaz, nós estávamos falando desse assunto, de pai, etc. Quero orar com você. Deus está me mostrando que você tem coisa na sua vida, etc. Ele falou: mas não quero orar com você, só pôr a minha mão, falar palavras. Vem cá, senta no meu colo. E eu vou orar para você como um pai ora para um filho. Irmãos, aquilo foi uma cena. Aquele negão, desculpa o jeitão de falar, né? Desabou. Se converteu, hoje ele é o líder da casa de recuperação, ajuda, está em todo lugar. O cara foi transformado. Uma pessoa, num gesto, tocou no centro daquela necessidade. Então eu lembro isso, eu falo: nossa, como faltam pais, não é? Irmãos, não precisamos falar do que está acontecendo na igreja hoje, né? Não vamos falar, eu não estou aqui para falar isso. Eu vou falar só isto. Você não teve pai, você tem problema. Deus quer te curar. Eu tive problema com meu pai. Eu estava na igreja, tinha uma família estruturada e tal, mas tinha muitos problemas. Tive problemas gravíssimos com meu pai. Relacionamento, de violência física, violência verbal. E eu cheguei na minha vida adulta totalmente confuso, totalmente desorientado sobre essa área. Eu tinha um buraco, um problema sério de falta de perdão com meu pai. E um dia Deus me acordou no meio da noite e falou: agora você vai perdoar seu pai. Nossa, não dormia a noite inteira. Cada pouco Deus me acordava, me fazia lembrar uma coisa que tinha acontecido. Perdoa. E depois daquele dia acabou. Deus precisa curar essa área, porque se Deus não cura essa área, você não conseguirá ser liberto para ser pai. E nós precisamos ser pais. Se você não teve pai, se você é mulher, né, não teve pai, e não pensa assim: ah, você é mulher, não teve mãe. Não, mulher tem que ter tido pai. Nós podíamos entrar nesse assunto, nós não vamos entrar. Deixa para o encontro de casais lá, né, irmão. a mulher é problema da mãe e homem é problema do pai. Mentira. Mentira. Pai é pai de menino e pai de menina. Ao menino o pai ensina a ser homem. E a menina o pai ensina a ser mulher. Ele vai ser o primeiro homem na vida dela. Vai estabelecer um padrão. A família, irmãos, é para que essas coisas ganhem forma, ganhem ordem. onde Deus possa habitar. Porque quando esta área é desorganizada, e se você tem essa área desorganizada, busca de Deus algum jeito, algum meio, que vai ser meio instrumentalizado por pessoas, para que você seja curado. É preciso ser curado nessa área para virar pai, de verdade. E isso vai fazer toda a diferença. Então esse é um caso. Nós temos muitos órfãos, mas a palavra diz que o órfão habitará em família. Onde que ele vai habitar em família? Na igreja. A igreja tem recurso. A igreja pode não estar usando, mas tem recurso para que o órfão e a viúva vivam em família. Não é? Não vou ficar sugerindo soluções, porque não é esse o momento. Mas existe isso e precisa vir à tona, precisa chegar a nós, as soluções. Caso, na questão de ouvir de Deus sobre coisas práticas, não é? Eu disse para vocês de manhã que eu tenho uma convicção absoluta que Deus quer falar sobre coisas práticas nessa igreja chamada família. Mas precisa abrir espaço, irmãos. Precisa achar jeito, método, cada um vai achar o seu. Não tenho receita, eu tenho minha experiência. Foi uma experiência que depois eu vi que 90% foi por acaso, ou por acaso de Deus, ou por acaso de alguma coisa que eu não sei, mas um desejo. Eu tinha um problema. O meu problema era o seguinte: eu queria uma família estruturada. Quando eu fui escolher uma mulher, e quando eu comecei a namorar a Rosane, a coisa que me atraiu, a primeira coisa, vocês podem dar risada, mas não foi nem a Rosane em si. Foi o estilo de vida da família dela. O pai era pai, a mãe era mãe, e os filhos eram filhos obedientes, não eram evangélicos. E um dia eu convidei a Rosane e falei assim: ah, cabula a aula um dia pra gente ir no cinema pra se conhecer. Ela falou: quê? Eu vou enganar meu pai pra sair com você pra ir no cinema? Pronto. Era essa mulher que eu queria. Ela não quebraria as regras da casa pra conhecer um carinha, um pichote lá. Oi? Sem dúvida. E o meu sogro, apesar de não ser um sujeito convertido, como se diz naquela época, depois no finzinho da vida dele, se converteu. Converteu, né? É porque é outra história, é outra história. É outra história. É outra história. Foi muito interessante. São coisas, viu, irmãos, que eu colecionei ao longo da minha vida, porque eu considero pérolas daquilo que Deus fez, e eu hoje lembro e não perco de vista, porque são princípios. E eu me lembro uma época, eu queria daí namorar a Rosane formalmente, ele me chamou, sentou lá, família inteira, eu nunca tinha visto isso, família inteira, irmãos, crianças menores, todo mundo. E eu, pichote, sentado lá. Pode falar o que você veio fazer aqui. Bom, eu quero namorar a Rosane, eu gosto dela e tal. Aquela história, tenho boas intenções, todas essas coisas, né? Ele falou assim. Falou: Paulo, é o seguinte. Até hoje, essa moça andou comigo. Eu cuidei dela. Ela está íntegra. Nunca aconteceu nada com ela, porque comigo ela está segura. Daqui para frente ela vai andar comigo e com você. Eu espero que ela continue com a mesma segurança. Nossa, o que é que você fala para um homem desse? Então, é paternidade, irmãos. Isso segura uma onda. Tem pai que não está nem aí. É, a mãe esconde do pai que está saindo, né? Namora escondido. Coisa horrorosa, né? Perde a proteção. Todo homem que se aproximar de uma menina precisa saber que aquela menina tem um pai ciumento, zeloso. E ele tem que ter tido estabelecido um padrão para ela. Isso sabe onde acontece, irmão? Como Haroldo disse, em volta da mesa. Não adianta ficar orando, 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 irmãos. Eu gosto muito, acho que orar é bom. Mas tem que conversar, estabelecer padrões, andar em realidade, falar olhando nos olhos, enfrentar todas as situações, constrangedoras ou não, enfrenta. E aí o pai começa a funcionar. Né? Tem alvo. Homem tem que ter um alvo, uma missão, tem que ter padrão. E só Deus pode fazer isso. Deus dá ao homem uma missão. Todo homem tem uma missão. Essa missão é em torno dessa missão que a família deve girar. Mas não missão de vamos à igreja, como muito pastor, obreiro. Né? Nunca tem espaço, nem um dia na agenda para sentar com a sua família. Irmãos, isso é massacre. Quando é que essa família vai ver o pai sentado no chão fazendo alguma coisa? Não é? Então, uma coisa que Deus deu para nós, para mim e para a Rosana, logo cedo, foi que nós fazíamos as coisas de cada época das crianças. É época de brincar de bolinha de gude, nós vamos brincar de bolinha de gude junto. Andar de bicicleta, nós vamos ter momentos de descontração. Tem momento sério? Tem momento sério. Momento de disciplina, momento de ir às reuniões. E uma das coisas que aconteceu de muito importante, tempo que estávamos juntos com o irmão João Walker, o Haroldo, lá em Jundiaí, é que a igreja não tinha classinha de crianças. Criança andava junto, tinha reunião, ficava junto, ouvindo a palavra. Tem pai falando, não é possível, ficava quieto, ficava. E vou falar mais, gostava. Irmãos, porque tinha presença de Deus. A criança não gosta em lugar que não tem presença. Mas onde tem presença de Deus, criança gosta. E pai com autoridade, mais presença de Deus, aí vira uma coisa maravilhosa. Pai com autoridade e a igreja com presença de Deus, você pode, não precisa ter classinha de criança. Então, os meus filhos, desde muito tempo, eles não tomavam remédio absolutamente. Eu acho que até hoje não toma. A criança ficava doente. Não, pai, pode orar que eu vou ser curado. O pai ora, a criança sabe que vai ser curado. É pai. Pai é para curar os filhos. Vai buscar Deus se não está conseguindo, não é? Fazer que nem o seu João falava. Andar de baixo para cima, de cima para baixo, até Deus falar, pode ir orar que vai curar. Então, essa questão, irmãos, acontece nessa igreja chamada família. Aí o filho vai casar, chega a época de filho casar. Ô tempo, né? Tô com dois nas portas lá, na reta final. Tempo de deixar pai e mãe. É um fenômeno, viu? Por quê? Porque se tiver padrão, se tiver um bom relacionamento, o filho vai escolher, ou a filha vai escolher um companheiro, uma companheira, só da vontade dela, não. Tem que entender o pai e a mãe estão em paz. É condição. Pai e mãe são ministros de Deus para abençoar todas as coisas e muito mais o casamento. Se isso desaparecer, irmãos, eu vou falar, se isso não existir, não existe igreja. Não vou falar que não existe, então, porque senão tem que admitir outra coisa, né? Então, Arnaldo e Marília, posso contar a experiência de vocês? Eles vão escrever, vão publicar. Já escreveram, né? Arnaldo, jovenzinho, né? Bonitão desse jeito aí, né? Elegante. Menino inteligente, cheio de garota em volta. Começou a causar uma forte preocupação para o Dr. Zé Carlos Marion. E foi um tempo de grande luta. E nós tínhamos comunhão, reunimos presbitério toda semana, como amigos, para compartilhar, orar uns pelos outros e tal. E a gente sempre orava pelo Arnaldo, pelo Rubinho, meu filho, o Osler, e os outros, Kelsen, etc. Mas chegou numa certa altura, a preocupação, a bola da vez era o Arnaldo, que estava, na época, dando bastante trabalho pro velho pastor lá. E nós orando muitas vezes, e orávamos uns pelos outros toda semana e tal. E Deus tocou no coração desse menino, desanimou, falou, pai, eu preciso casar, eu quero que você pode me ajudar. Eu vou contar do meu jeito, talvez não seja tudo exatamente, depois vocês leem o livro que vai ser exatamente do jeito que ele iria contar. E um dos irmãos, aí os pais começaram a orar sobre como ajudar o moço a encontrar a moça. Né? E um dos pastores da comunidade foi fazer uma viagem lá para o Paraná. E numa conversa mostrou uma foto. E aquela moça loira bonita que está ali, Marília, ela viu a foto e entre muitos rostos ela falou, quem é esse moço aqui? Era aquele moço ali. Bom, não vou ficar contando intimidade, porque depois vocês contam. E ele veio e falou com o pai do Arnaldo, o Zé Carlos. Falou, olha, essa moça aqui gostou muito, disse que é assim o moço que ela quer, esse moço que ela estava orando. O que, que vocês acham? Aí o Zé Carlos olhou as fotos e tal. É, vamos orar, né, e tal. E aí foi prosseguindo o assunto. O pai da Marília falou, ah, você quer conhecer minha filha? Não, vamos conhecer eu primeiro aqui. Pai? E conversou com o Arnaldo. Quanto tempo, Arnaldo, você namorou o pai dela? Quanto? Uns dois meses. Conversando, e-mail e tal, até, sem falar nada, não, era com o pai. Como vai chegar na filha? Ela tem um pai para saber quem vai chegar na filha. Aí depois que ele viu, ah, esse moço tem princípio, pode vir cá, vou te apresentar para minha filha. E, se ela quiser, depois é com você e ela. Da minha parte está aprovado. E eles estão aí casados, estão no ministério e tal, consagrados ao ministério e estão trabalhando. É uma coisa muito boa, tem acontecido com pais que querem o bem. Nós tivemos uma experiência com meu filho mais novo. Ele queria casar, ele falava, eu não quero saber nem que profissão eu vou ter, eu quero ter uma família. Doido para ter uma família. E começou a namorar muito jovem, namorou uma moça que a gente estava em dúvida, a moça era muito boa, a família que era o problema. Né? Mas, nesse período, junto com esse ministério, oramos, pensamos, falamos, não estávamos totalmente em paz, mas os irmãos falaram, ó, faz o seguinte, vamos orar e vamos deixar que, com Deus, porque estava muito difícil. Meu filho não teve esse quebrantamento de falar, ó, se você tem paz, eu vou em frente, se não tem paz, eu não vou. Ele não falou isso. Ele foi, mas eu sabia que estava errado, alguma coisa não estava bem. Quando nós falamos, tá bom, deixa com Deus, e liberamos, tá bom, aceitamos a moça veio, se converteu, mas ela tinha um problema lá com a família, não vai ao caso agora. Acabou o negócio. Mas acabou, veio uma outra pior. Aí, irmãos, veja que situação. Eu estou falando para vocês o ideal, mas na minha família não foi o ideal. O meu filho escolheu uma moça, paixão dessas paixões arrebatadoras, e uma pessoa que Deus falou para mim e para a Rosane, não é. Se você é pastor na sua casa, Deus vai falar com você coisas práticas. Vai dizer, é, não é, orienta mim. Sente as perspectivas. Você tem certeza. Quando a gente ganha filho, você ganha o ministério de discernimento. Se pode falar ministério de discernimento. Você ganha um discernimento, você ganha essas antenas para você usar na sua igreja, lá na sua casa. E nós lutamos muito tempo. Oramos, choramos, clamamos, até que acabou. Desencarnou aquele espírito. Irmãos, tudo isso, irmãos, acontecendo dentro da casa, dentro de casa. É lá que tem que acontecer, desarmar essas armadilhas, sabe? Tirar esses sofismas. Aí apareceu a candidata. E uma coisa, irmãos, que enquanto ele estava com essa moça, que era um pavor para nós, era um horror, a gente ficava tão... Moça que não tinha um problema pessoal, era uma coisa que Deus tinha nos dito, não é. Quando desarmou, e a vida desse menino parou. 4 anos parada, travada, ele não me ouvia e Deus não o ouvia. Bem formado, com profissão, tudo certo e não prosseguia na vida. O dia que ele falou, acabou, no outro dia a vida começou a andar. É uma coisa, irmãos. Nós temos tido algumas experiências. A vida começou a andar e numa rapidez que como se Deus tivesse pressa de recuperar o que perdeu para trás. E esses dias aconteceu um fato, ele marcou o casamento, os dois marcaram, né, um próximo do outro. E esse moço aprendeu algumas lições, então ele é mais permeável, se pode falar a palavra. Mais permeável, mais próximo, assim. Então ele disse, eu vou comprar um apartamento, não é? E tal. Eu e a mãe dele esperando, vendo o que ia acontecer, ele procurando apartamento. Até que um dele falou, ah, acho que achei o apartamento. Você quer ir ver? Eu falei, vamos. E fomos. Cheguei lá, vi o apartamento e falei, gente, esse é um apartamento bom que você arrumou? Ele falou, pai, essa é muito pior que isso. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, não, não é aqui. Mas, falei, vamos ver se ele pergunta. Mas ele sabe que tinha que perguntar. Prendeu na igreja. Encostou e falou, pai, o que, que você achou? Falei, horroroso. É. Bom, e a solução agora? Não pode, nós estamos reunidos, é comunidade. Já somos 4 adultos, né? Agora somos 6 adultos. O que fazer? Ah, então, eu falei, por que, que não pensa em morar lá na chácara, reforma lá, a casinha velha? É, vamos fazer. Fez o projeto, bonito o projeto, olhando. Parece que não é aí. Irmão, sabe o que é seguir o Espírito Santo assim, ó? Que nem caça ao tesouro. Conversava assim e não tinha paz. E todo mundo querendo que acontecesse, mas não chegava a paz. E ele aprendeu esse negócio da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Na igreja da família, essa paz tem que estar presente o tempo todo, irmãos. Tem que ter um condutor, tem que ter o pastor da igreja. Não é? Desculpa falar assim, né? Mas isso é pastoreável, irmãos. É ouvir de Deus junto. Pastor não é o que sabe tudo antes que aconteça, é ouvir juntos. Muito bem. Aí surgiu a ideia, vamos fazer a conta, talvez construir uma casa seja mais barato que reformar lá. Quando falou isso, na hora o Espírito Santo falou, sim. Na hora, nós fomos lá, olhamos o lugar, vai ser aqui. Uma semana depois, surgiu do nada uma equipe de pedreiros desocupada, se é que vocês já ouviram falar isso, né? Trataram, 10 dias depois começou a obra. Irmãos, a coisa anda, parece que está ladeira abaixo. Quando você acha a direção do Espírito Santo, as coisas são aceleradas. Agora pense, irmão, se não há este ambiente, como é que os membros desta igreja conseguirão prosperar? Então isso é, não, como eu digo, eu tenho aprendido que não há meio de reunir a igreja da família e Deus não falar. Não tem jeito. Ele se obriga. Ele falou que ele ia abençoar todas as famílias da terra, prometeu para Abraão, insistiu sobre isso o tempo todo. Agora eu vou sentar com a minha igreja, com a minha família, e Deus não vai abençoar? Ele vai abençoar, porque ele só está esperando eu parar para assumir os papéis, cada um no seu lugar, as atitudes corretas, e Deus vai prosperar. Prosperar não é ficar rico, o Haroldo falou bem, não é. Irmãos, quer maior prosperidade que você fazer coisas sentindo que tem a bênção de Deus? Ninguém garante que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter isso, que não tem nada garantido. Pode ter, pode não ter, mas se você não tiver a paz de Cristo habitando nesta igreja, onde todos podem ter a oportunidade de concordar, nós nos conhecemos demais um ao outro, e ao mesmo tempo tem amor, como o Haroldo falou, entranháveis afetos, tem interesse. Eu tenho a seguinte impressão, que nesta igreja nós treinamos todos os dons. Todos os dons. Então, essa possibilidade de você, de repente, que não tem muita coragem de orar por um enfermo, mas você é o pai e a mãe, e vocês têm que orar pelos enfermos da casa, vai ser um treinamento que Deus vai curar seus filhos. Ele vai prosperar o caminho. Honra o teu pai e tua mãe. Não é? Para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Isso é, não é mandamento, isso é princípio divino que rege a convivência da família. É um princípio eterno. Amém, irmãos? É, só para encerrar esse tópico da família, porque esse assunto aqui não estamos no encontro de casais, né? Eu já desengringolei para lá. Algumas coisas práticas. A família deve ter projetos práticos. Essa questão de projetos é uma aventura, né, irmãos? É uma aventura. Não sou exemplo, porque eu tenho só filhos homens e fatalmente eles herdaram um certo gosto por coisas, né? Das mesmas coisas que eu. Mas eu não sei como seria ter meninas, mas eu acredito que é possível qualquer pai e mãe desenvolver projetos juntos, né? Então, começa desde pequenininho. Vamos acampar, vamos ter um hobby, vamos construir um muro, vamos fazer uma viagem, vamos estudar um idioma, tem um monte de coisa que você pode fazer junto, para andar junto, o projeto não é o centro é a intenção de ter comunhão. Essa é a ideia. Inventar projetos, atividades, hobbies, criar cultura de fazer coisas junto. Isso é importante. Por quê? Porque aproxima, identifica. Ok? O Sr. João falou uma coisa que acho que me marcou quando ele estava dando o primeiro curso de formação de família, que gerou o livreto Sete Princípios para a Formação da Família Cristã. E eu nunca mais esqueci isso, porque talvez esse tenha sido o grande mal da minha formação. Falou, não permita que o menino ou a menina crie um universo onde ninguém mais entre. Isso me marcou. Tem que saber o que está pensando. Tem que trazer para fora. Tudo que vai fazer, faz junto. Faz em coletividade. No começo tem que treinar a criança para não se esconder atrás de coisas em que ninguém sabe o que ela está fazendo. Isso é uma segurança total na questão de criar comunhão. Por quê? Se eu estou isolado em mim mesmo, ninguém me alcança. E eu começo a criar segredos. E se eu crio segredos, eu fico não livre de tudo. Eu fico livre dos pais, consequentemente livre de Deus e escravo de Satanás. Vai acontecer, fatalmente, um desastre lá na frente. Então, importante criar projetos que tire a criança do mundo dela e a traga para o mundo da coletividade, de tal forma que a comunicação fique fácil. Isso exige um exercício de paciência, exige que o pai não fique tão sério assim. Como eu não sou tão sério, então fica mais fácil fazer. Mas tem pai que é muito sisudo, né? Nossa, só gosta de coisa intelectual, de coisa séria. Não perco tempo com essas coisas. Tem que perder tempo, sim. Porque o tempo que você perde fazendo coisas fora do padrão, você está ganhando tempo na vida da sua criança, do seu filho, da sua filha. Então, projetos é uma coisa muito boa. E só mais uma coisinha que é importante. Na família, tem uma diferença entre família de filhos crianças e numa família de filhos adultos. Você trabalha pastoreando ovelhinhas e a primeira parte da vida deles, eu defendo que seja até os 12 anos, a lei esteja presente mesmo. Ontem foi perguntado para você, né, Cristóvão? Como usa a lei, né? Eu sou a favor de que nos primeiros, até os 12 anos, a criança dependa de saber limites, saber regras, ter contato com a autoridade. Quem manda nessa casa aqui? Tem que aprender logo de pequenininho. E aos 12 anos já tem que estar claro para ele quem é quem. Né? Nossos filhos, eles adquiriram umas coisas muito engraçadas. O meu filho mais velho um dia falou assim para o mais novo. Ô, Rubinho, Por que que você fica inventando? Você não sabe que o pai descobre mesmo de qualquer jeito? Conceito. O pai, você pode falar uma mentira, mas não adianta, o pai descobre. Eles têm uma coisa assim. Você sabe que o pai e a mãe têm uma mania de acertar as coisas, não sei de onde tira. Então quando eles falam, escuta. Eles mesmo falam entre eles. Por causa do exercício deste contato. Se acerta uma vez, acerta outra, eles começam a falar. Ah, esse cara tem uma antena ligada em alguma estação aí que está vigiando, um satélite. E é muito engraçado, tem umas piadas sobre isso, porque a gente lutava muito com esse negócio de mentira, né? Não podia mentir de jeito nenhum. Quem fez isso? Ah, não fui eu. Foi você? Não. Não foi você? Não. Ué, falava para a Rosane. Foi você, Rosane? Também não. Aí ela pergunta, foi você? Não. Então, ou esse negócio aconteceu espontâneo, ou alguém está mentindo. Por favor, vamos contar a verdade, aquela coisa toda, insiste, de várias maneiras. Um dia eu falei assim, eu vou abaixar a cabeça e vou fechar o olho. A hora que eu abrir, eu já vou saber quem é. Então é melhor falar antes. Rapaz, fui eu. Então, irmãos, tem uma série de coisas. A gente criava ordem engraçada, dia de tomar banho, essas coisas, tudo de família, cria esse ambiente. E quando reúne em volta da mesa, tem tanto assunto para conversar. o dia de tomar banho, irmão. É porque era uma briga na hora de tomar banho, né? E sabe o que acontece? A autoridade é bom, mas ela se desgasta se você fica usando o tempo todo. Desgasta, cansa. Então cria-se uma regra. Dia ímpar você, dia par você. Se vira, não precisa nem perguntar que dia é. Quem vai tomar banho? Que dia é hoje? Briga quando vai... Ah, essa foi a sabedoria do pai da Rosane. Reparte esse negócio. Então um cortava e pegava um pedaço maior. Aí, aquela briga. Falou, não, um corta, outro escolhe. Ah, mas o cara mede até com fita métrica. Muito bem. Então, que eu estou falando, a brincadeira, mas a ideia é criar uma dinâmica de interesse por qualquer coisa que diga respeito aos membros da família. Interesse genuíno, sem fingimento, viu, irmãos? Tem pai que gostaria de ter uma família maravilhosa, mas ele não sai da igreja, não é? Que nem aquela piada do pastor que morreu, né? Então estava lá sendo velado no templo lá e todo mundo falando bem do homem, porque é uma pessoa maravilhosa e tal, e a viúva e o filho lá, né? Escutando aquela história toda, aqueles elogios, daí a mulher falou pro filho, filho, vai lá ver se é seu pai mesmo, porque o que estão falando não é dele, não. Muito bem. Oi. Ah, mas não conta, não. Depois você conta. Conta então. Pera aí, então conta no microfone, que os irmãos na internet vão ficar curiosos.
O irmão morreu e ali estava o funeral e juntou os irmãos presbíteros ali. E a mulher chorava muito, bastante, chorando. E aí um dos irmãos disse, olha, eu vi de Deus, nós vamos orar e o irmão vai ressuscitar. Aí quando juntou, fez o círculo, falou assim, olha, se ressuscitar, vocês levam para casa de vocês.
Os irmãos da internet nos perdoem, porque criou-se um espírito. Os irmãos estão um pouco cansados das palestras. Virou familiar. Bom, isso é Isso é o que diz essa questão. Como o Haroldo falou, irmãos, por uma questão de ordem de Deus, esse mecanismo chamado família é louvado em prosa e verso pela sociedade, que já nem liga mais para isso, mas fica falando que família, etc, etc. Uma confusão. Satanás tem conseguido cada vez mais romper toda e qualquer proteção que uma pessoa tenha, não é, por conta dessa confusão que se instalou nas famílias. Então, essa confusão chegou, claro, às famílias da igreja. Porque não é à toa que Paulo fala que o presbítero deve ser marido. Primeiro ele tem que ser marido. Lógico que de uma só mulher nem se fala, né? Tem que ser marido e pai de filhos obedientes. Por que será, irmãos? Porque se ele não tiver o exercício da igreja na sua casa, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Então Paulo não estava exagerando, ele estava só colocando as coisas no lugar. Não é? Esse temor de Deus sobre como exercer ministério na congregação, em público, é algo que parece que desapareceu da cultura evangélica, não é? E esse número que vai sair, ou é ainda o próximo que vai falar sobre... Edwards, nós fomos procurar na biografia dele, né? É uma história que vai sair sobre isso. Foi uma conta que se fez dos benefícios da família de Edwards para os Estados Unidos. E entre as coisas que me chamou a atenção é que ele criou filhos de uma forma extraordinária, e ele era um homem ocupadíssimo, era uma pessoa interessada em muitos projetos, um homem de altíssimo nível cultural, de formação acadêmica, etc, etc. E ele viajava muito, tinha muita atividade, e no entanto ele priorizava a convivência com seus filhos. E aí conta nessa história os resultados deste trabalho dele na igreja que lhe foi confiada, a primeira, né, que é a família. Então, essa é uma coisa que seria bom lembrar, que a igreja, se você anseia pela restauração da igreja, lembre-se, então, desses dois primeiros passos que falamos, o nível de comunhão individual com Deus e este segundo nível de manifestação, que é a família. Ah, sim, falei dos pequenos, e quando eles se tornam... foi importante lembrar que nós temos defendido o seguinte: criança é criança, não precisa se tornar adolescente. Vocês já ouviram isso? Criança não precisa se tornar adolescente. Adolescente é um conceito que foi criado para confundir a cabeça das crianças e dos pais das crianças. Não é? Tem infância... Infância se encerra a infância emocional, termina esse processo, e agora o processo de aprender a ser adulto sob a supervisão do pai. Passar a sua infância sob a supervisão da mãe, sendo protegidas, ensinadas, formadas e com a cobertura do pai. Na sequência, menino e menina, passa a ser responsabilidade do pai para ensiná-los a serem adultos. Jovem é uma criança que deixou de ser criança, encerrou a infância e passou a aprender a ser adulta com o mentoreamento do pai. O pai é mentor da formação do adulto que deixou de ser criança. Enquanto ele era criança, tinha vínculos com a mãe, aquela coisa da proteção, do cuidado. Deixou de ser criança, passa a ser um aprendiz de adulto, mentoreado pelo pai com apoio da mãe. Menino e menina. Né? Eu contei há pouco tempo atrás, numa reunião, eu contei uma história de um amigo meu. Ele tinha uma garotinha de 12 anos, e ele falou para mim: eu queria dar um presente especial para Raquel. Você tem alguma sugestão? Na hora, Falei, quantos anos? 12 anos. Mande-lhe um ramalhete de rosas e um convite para jantar. E jante com ela e diga, de hoje em diante, você vai aprender o que é ser uma moça e o que é ser respeitada como tal. E ele levou ela a jantar, tratou ela direitinho, conversou, e a menina falou para ele, foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Porque um homem de respeito, que é o meu pai, me tratou como uma mulher. Você acha que ela vai se lançar nos braços do primeiro maluco que passar? Nunca! Porque agora tem um homem de respeito, maduro, que ensinou a ela como ela deve ser tratada. Padrão de comportamento. E daí para frente, adulto. Vai aprender. Não sabe ainda, mas vai aprendendo a ser adulto aos poucos. Até virar adulto. Aí, quando ficou adulto, trata de igual para igual. Conversa. Não é? Tem a submissão, tem o processo todo, mas tem a questão de que ele é adulto, precisa respeitar as diferenças. Eu estou passando por um processo difícil, falei para vocês, né? Meus filhos vão se casar, e eles estão tomando decisões. E alguns falam, nossa, não faria assim. A Rosana falou, mas claro que você não faria. É ele, não é você. E aí eu comecei a observar que, de fato, eles fazem diferente. E eu falei, nossa, que bonito fazer diferente. Porque igual a mim já chega eu, né? Precisa ser diferente. Tem essas coisas que precisam ser aprendidas, né? Muito bem. Nossa. Alguém podia arrumar uma aguinha para mim, por favor? Ah, Haroldo, quer falar mais alguma coisa? Vamos entrar num tópico, irmãos, que vários de vocês, ou muitos de vocês, têm nos ouvido falar. Que é uma outra dimensão da manifestação da igreja. Que é o 2 ou 3. Não é? Então, Mateus 18, 19 e 20... Fala-se, dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos, eu confesso que tenho falado sobre isso, agora ultimamente escrevi alguma coisa, Cristóvão teve coragem de publicar, na Impacto e tal, e eu estou cada vez mais convicto. Eu fiquei muito contente quando Deus nos deu essa percepção desses níveis, porque o 2 ou 3 é uma das possibilidades de onde uma dimensão muito especial da igreja se manifesta. Obrigado, querido. Nós estávamos em dúvida se 2 ou 3 é a igreja. Sempre a gente pensava, 2 ou 3 é a igreja? Um grupo pequeno que ouve de Deus junto à igreja, no seu nível de importância e colocado no devido lugar, é a igreja. É uma das manifestações da igreja. Porque se fala que, não é? O próprio Jesus dizendo, se 2 de vocês, reunidos no meu nome, não é? Concordarem e pedirem qualquer coisa, etc e tal, eu vou fazer, é sinal que quando reúne 2 ou 3, ele fica muito alegre, muito à vontade, e ele parece aqui que é quase ansioso para que nós entendamos que ele quer resolver os problemas. Existe o 2 ou 3 na família? 2 ou 3 na família, mas a família tem uma estrutura formal, com autoridade, tá certo? Com uma missão de longo prazo, tem uma coerência, uma obrigatoriedade, uma precedência, diria, como Haroldo disse, não é? A família precede, o meu relacionamento individual precede o meu relacionamento familiar. O meu relacionamento familiar precede o meu relacionamento, precede, quer dizer, vem antes, tá? Precede o meu relacionamento de social, de amizades espirituais. Então, se você quer saber um pouco mais sobre este assunto, o Ler Krebs trata desse assunto no livro é o lugar mais seguro da Terra. E ele fala que, ele fala só sobre esse aspecto praticamente, que é a questão dos amigos espirituais. Nós precisamos de amigos espirituais. E um dos pontos, né, principais é que na família é um relacionamento intergeracional. É intertransgeracional, intergeracional, entre as gerações. Não é? Tem adultos, tem jovens, tem crianças, depende da família. É, isso cria uma espécie de vácuo numa necessidade muito forte, que é a comunhão entre iguais. Ok? Então nós fomos criados por Deus com vários tipos de necessidades fundamentais. Nós precisamos de família. Nós precisamos, e quem não tem sempre sofre muito, mas nós precisamos de um relacionamento de igual para igual. Você imagina, e tem pai que cai neste exagero, de não permitir que seus filhos desenvolvam relacionamentos além do círculo familiar. Na minha opinião, isso é um exagero. Cada membro da família, na sua geração, precisa de comunicação horizontal, de iguais, de pares, de coparticipantes de uma determinada geração, não é? Para poderem, dentro desse contexto, elaborarem pensamentos, expressarem ideias, conversarem na sua linguagem, etc, etc, porque isso é parte natural, isso é sociológico, não é nem muito sociológico e psicológico, não é muito espiritual. Mas, me parece que aqui, quando Jesus fala assim, dois de vocês, não quero forçar o texto, tá? Se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa, né? E depois ele fala, porque onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Isso, como eu disse, pode acontecer na família, lógico. Isso está dizendo também a respeito da família. É um princípio geral, não é? Mas a verdade é que nós, como pais, ou como mães, ou como filhos, ou como na qualidade de jovens, ou crianças, nós precisamos desses relacionamentos. E Deus previu isso e está interessado nisso. Quando nós andamos com pessoas, um dos aspectos importantes é, e isso nós temos falado sobre isso, não só eu, o Aru tem falado, outros irmãos têm falado, sobre a importância de relacionamentos que se fundamentem num princípio espiritual, que é o fato de que nos parece, e não estamos sozinhos nisso, o irmão que escreveu sobre Deixa Meu Povo Ir, que eu citei ontem, não lembro de novo o nome dele, não importa também. Não importa. Nome em inglês eu não faço muita questão de lembrar. Ele diz isso, exatamente em palavras idênticas, frases completas, que é importante discernir, identificar na sua geração os amigos que Deus te deu e aos quais Deus te deu também. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que pessoas saudáveis, bem formadas, bem estruturadas, elas colecionam algumas amizades que duram a vida toda. Esses relacionamentos que se formam na nossa vida e começam a se estender e se perpetuar ao longo da nossa vida, eles formam um traço daquilo que Deus providenciou como recurso para coisas que ele tem para nós realizarmos na Terra. Ele une pessoas de tal forma que essas pessoas, por essa identificação, começam a pensar coisas iguais, parecidas, e concordarem por conta de alguns elementos, que não vai ao caso aqui, eles começam a entender a mesma coisa, compartilhar os mesmos pensamentos, e estes pensamentos comuns são matéria-prima matéria-prima para a realização da obra de Deus na terra. Ficou complicado o pensamento, irmão? Muito longo. Tá entendendo? Eu estou absolutamente convicto hoje, atualmente, depois até de ler esse livro, fiquei mais ainda, porque eu achei, nossa, esse irmão defende esse negócio dos laços históricos. Eu tinha criado uma expressão, laços, vínculos históricos. E eu comecei a pensar nisso, num desses dias que estive numa... Eu já contei essa história, mas conto de novo. Estive em Jacarepaguá, lá do Jacarepaguá. Naquela reunião dos irmãos ali, do Amauri, aqueles irmãos... Como é que é o irmão que o Amauri e o que compartilha com ele ali a liderança? Como é? Não, o que junto com o Amauri tem um irmão que sempre é... Cláudio, é o Cláudio. E nós fomos lá, eu e o Haroldo, levados por o irmão lá no Rio, na reunião, e estava muita presença de Deus, aquela coisa numa casa, uns 60, 80 pessoas. E muita presença de Deus. E eu fiquei assim, curioso, quem são os líderes nesse lugar maravilhoso? Presença de Jesus Cristo muito forte, aquela música... Uma coisa, uma adoração espontânea, não, parece que não tinha nem começado, mas já tinha começado. E o ambiente, o senhor estava lá. Uma forma como poucas vezes eu pude perceber, e de uma coisa natural. Eu olhava, quem será que é a liderança? Que eu olhava, procurava, não tinha ninguém com cara de líder. Depois descobri que não tinha mesmo, né? Tinha paz lá, né? Aí... Depois da reunião, eu estava muito curioso, sabe? Nos levaram no restaurante lá, fomos almoçar, e eu, curiosamente, comecei a perguntar. E eles começaram a contar sobre que eles eram pessoas que de longo tempo tinham vivido juntos. E eles moraram, formaram uma comunidade, construíram casas, passaram 15 anos, criaram seus filhos. Filhos nasceram nesse lugar, se tornaram jovens nesse lugar. Eles compartilharam todas as dificuldades, todas as alegrias, todos os sonhos, durante muito tempo. 15 que eles moraram juntos, numa comunidade mesmo. Fora o tempo de antes. Eu entendi por que quando tem esse tipo de relacionamento tão, em tão larga escala, muitos amigos históricos estavam lá e parece que há um imã atraindo a presença de Deus. Quando se tem e se cultiva e se respeita esses laços. Nós estamos vendo uma experiência em Jundiaí muito interessante. Que ali só dá gente muito antiga lá, né? Você fala o mais novo, tem 50. De amizade. Não é bem assim. Mas são muitos relacionamentos antigos. E quando você fala de uma amizade recente, tem 20 anos, né? E homens que já tentaram se separar, inclusive brigamos um com o outro, mas de alguma forma Deus fez uma faxina no nosso coração. E hoje são vários pastores que se reúnem para conversar e ter comunhão. E uma das coisas, Haroldo, acho que Arnaldo não tem estado, mas eu e Haroldo temos estado, e raramente... Quando nos reunimos, raramente não tem algo especial de Deus ali. Raramente. Nós sentimos algumas coisas ali, que quando toca em alguns pontos, não é, do propósito de Deus para aquela cidade, da situação de pessoas, de um projeto, dá a impressão que o Espírito Santo fica agitado, querendo confirmar. E não raras vezes, esse grupo tem tomado a ceia chorando, banhado em lágrimas, experimentando a presença de Deus. Nós temos um projeto, chama Núcleo de Oração e Pesquisa da Palavra, e esse projeto era só da nossa comunidade, do CCC, Centro Comunitário Cristão. E esse grupo assumiu a responsabilidade desse projeto. E é um projeto de estudo da palavra e oração, mas estamos estudando Romanos já há muito tempo, o Haroldo tem ministrado lá. E eu percebo o seguinte, quando aqueles homens estão juntos, naquele ambiente, o ambiente é outro. Tem uma autoridade, uma autorização para fazer coisas. É uma espécie de ambiente onde o Espírito Santo pode chegar. Por quê? Tem dois ou três concordando. Dia desse nós tivemos nessa reunião e alguma coisa não estava bem. Uma reunião estava bem, foi bom ouvir a palavra e tudo, mas alguma coisa estava faltando. O que é que estava faltando? Alguns elementos do dois ou três. Quando falta, esses homens e mulheres também, né, esposas, pessoas envolvidas, no processo parece que murcha. Parece que o Espírito Santo fica meio sem jeito para agir. Baseado nessas duas experiências, eu tenho dito, estou arriscando isso, que, e agora não é mais arriscando, tem um fundamento, né, tem a fundamentação teórica lá do irmão que está falando exatamente isso, que vínculos históricos, relacionamentos antigos, que são mantidos por respeito ao Espírito Santo, eles são um canal condutor da presença de Deus na Terra, irmãos. Por isso que esse negócio de concordar dois ou três é fundamental, e isso é um dos meios de Deus manifestar a igreja na Terra. Então, eu vou seguir um pouco a sequência aqui. Tem uma frase aqui. É impossível um pai entender e cumprir adequadamente o seu papel de pai se ele não tem amigos que suprem suas deficiências e preencham suas lacunas. Então, muitas vezes, como pais ou qualquer outra atividade, mães, se não tiverem relacionamentos firmes com outros tipos, não é? Outras diversidades, não vai ser completo. Quando desenvolvemos relacionamentos duradouros, sinceros e íntimos, damos aos nossos amigos as ferramentas necessárias para nos ajudarem em nossos momentos de crise. Nós temos hoje uma carência nessa área, temos uma dificuldade, não temos prática, mas o fato é que Deus está procurando estes amigos, estas amigas, que possam agir em seu nome, concordando uns com os outros. Eu me lembrei de um fato já mais ou menos antigo. Nós tivemos lá em Jundiaí um irmão, ele ficou com câncer, o Rui. E ele ficou com câncer no testículo e aquilo espalhou pelo corpo inteiro. E ele começou a ir lá no Hospital do Câncer em São Paulo, fazer as quimioterapias e tal. O médico falou, olha, precisamos e tal. Aquele estava cheio de caroço pelo corpo todo. E esse irmão chegou lá e ele viu tanto sofrimento, tanta angústia, e falou, quer saber? Eu não vou fazer mais nada. Eu vou para casa, vou morrer em casa. Não vou fazer essa loucura. E umas irmãs da igreja, também irmãs conhecidas de muitos e muitos anos, reuniram umas quatro ou cinco irmãs. Eu me lembro os nomes, até a Dona Maria Willick, Dona Elvira, Dona Antônia Manzini, Dona Leonor. Elas só se conheciam há uns 50 anos, mais ou menos, né? Aqueles relacionamentos. Irmãos, elas concordaram, nós vamos orar e esse moço não vai morrer. E elas oraram, e não foi muito tempo, aquele moço foi liberto totalmente daquele câncer, está curado, até hoje vivo, não teve célula cancerosa mais nenhuma, o Espírito Santo limpou. Esse negócio de concordar com gente que você realmente conhece, com gente com quem você convive, quando chega essa certeza que aquilo é de Deus, se todos estão sentindo a mesma coisa, é uma arma poderosa de Deus na Terra. Amém? Irmãos, Eu vou parar por enquanto por aqui. Esta palestra vai continuar sexta-feira. E aí eu vou falar mais um pouquinho só disso. E depois falar das duas últimas dimensões da igreja, que é a congregação local e a igreja universal. Alguma pergunta, alguma contribuição, alguma coisa que algum irmão queira falar? Está na hora. digo que quando não tem pergunta nenhuma, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Então, amém.